conheço. Jesus nos diz: eu conheço as tuas obras. E para essa igreja ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Agora, vejam bem, depois de dizer isso, vejam como é o amor de Jesus. O amor é assim. O amor é verdadeiro. O amor não passa panos quentes, como a gente diz em linguagem popular. O amor não tapeia. Ele vê tudo que é bom. Mas se tem que dizer o que está mal, ele diz mesmo e age de acordo com aquilo que ele sabe. Verdadeiro amor. Tenho contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel. Esse é um nome terrível. Essa foi no Antigo Testamento a mulher de Acabe. E devia ter uma mulher que se meteu lá na igreja de Tiatira, não sabemos. Mas uma mulher perversa que se meteu lá, se declara profetisa. E não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem. Aqui está sempre dizendo a prostituição, aqui no original é porneia e é qualquer relação sexual ilícita. Não é só prostituição. Prostituição é o sexo por dinheiro. A prática do sexo por dinheiro, mas não é só isso, não. É qualquer tipo de relação sexual ilícita. E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É uma igreja muito misturada mesmo. Então, é uma igreja que tem amor, que tem fé, que as obras são mais numerosas do que as primeiras, mas ao mesmo tempo tem todas estas coisas. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, agora aqui diz assim: arrepende-te e retorna. Mas ele diz uma coisa muito séria, ele diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E está falando especificamente dessa Jezabel. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, aqui tem uma coisa da nova era: as coisas profundas de Satanás. Eu estou lendo dois livrinhos do nosso irmão Tex Mar, lá dos Estados Unidos, que fala sobre o que eles queriam fazer nos anos 80. A nova era queria levar, quer ainda, mas agora tem mudado seu modo de agir, porque a nova era quer levar todos ao ocultismo. As doutrinas de Satanás, as coisas profundas, como eles dizem, não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. O Rogério me falou que ele guardou uma folha de jornal, uma folha inteira de jornal, um jornal grande, uma folha grande, que havia aqui, o Correio do Povo, era um jornal bem grande, e que saiu lá nos anos 80, saiu, obrigado meu irmão, tá bom, saiu um chamado que ia aparecer um líder mundial que ia unir todas as coisas, unir todos os países, todas as religiões, todos os governos, e o nome dele era Lorde Maitreya. E o Rogério tem essa folha, saiu em todos os grandes jornais do mundo inteiro, e até em Porto Alegre, que não é tão grande assim. Saiu nos jornais, nas grandes capitais do mundo, folha inteira, paga, matéria paga pelo pessoal de Nova Era. Havia muitos ricos metidos na Nova Era, tentando desviar para as coisas profundas de Satanás. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Palavra boa para nós. Conservemos o que nós temos, que é de acordo com a vontade do Senhor. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei, olha só, autoridade sobre as nações. É por isso que Paulo diz lá numa das cartas dele, tem uma advertência curiosa, ele diz assim: como é que vocês que vão julgar os anjos não julgam entre vocês as coisas que estão sendo feitas e erradas? E diz lá na 1 Coríntios capítulo 6. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ninguém me pergunte o que é a estrela de manhã, porque eu não sei. Mas eu imagino que todas as manhãs, quem acorda com o Senhor, acorda com a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ah, ele é a estrela que brilha de manhã, o meio-dia, à noite. Amém. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus. Olha de novo os sete, né? É o espírito pleno de Deus, a plenitude de Deus. As sete estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Muitos dizem que esta igreja é a igreja da reforma. Na progressão da história da igreja, que essa é a igreja da reforma. E se tornou mesmo muito formalista. Alguns homens da história da igreja fizeram coisas extraordinárias, mas eles não foram suficientemente radicais para fazer, encontrar e fazer e praticar e ensinar a praticar a vontade de Deus. Quando o nosso querido irmão Lutero, por cuja vida nós somos muito gratos, deu início à reforma, deu por um motivo justo aquele início. E ele fez uma coisa extraordinária: ele colocou na língua do povo alemão a palavra de Deus, e através disso que ele fez, ele chegou a codificar a língua alemã, não é isso? É isso, Telmo? Codificou o alemão quando traduziu os originais para a língua alemã. Foi uma obra extraordinária que Lutero fez. Mas o que aconteceu com a igreja? Ele tirou os padres da então chamada Igreja Católica Apostólica Romana e colocou no lugar dos padres os pastores. Ficou tudo do mesmo tamanho. Muitos desses pastores eram os mesmos padres. E ficava a igreja só sob orientação de um homem só. E houve muitas coisas desagradáveis que aconteceram no tempo da reforma. uma igreja que se tornou formalista. A pessoa que veio aqui à frente, junto com o Telmo e com o Fernando, e orou por mim, é testemunha disso. Estive num almoço na casa dele, né, no domingo, junto com a Liginha, estava o seu cunhado. Fiquei impressionado com o moço, a transformação que Deus operou nesse moço. Era da igreja luterana, mas não aguentou mais. Alguma coisa ficou na reforma que foi de acordo com a vontade do Senhor, mas ficou fria, formalista, até os nossos dias. Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives. Estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Um evangelho certo. A ênfase da Igreja da Reforma, tanto dos reformados da Alemanha como dos reformados da Suíça, tem sido sobre a justificação pela fé. Uma coisa muito importante, de doutrina certa, correta. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E Lutero era um homem de coração limpo. E certamente Jesus recebeu Lutero quando ele partiu daqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler a carta de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, o que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aleluia! Que tens pouca força, não é? Coisa exterior. Pouca força exterior. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Igreja do século XIX, um pedacinho do século XX. Igreja que se esparramou por toda parte. É um movimento que aconteceu no Brasil com o movimento chamado Assembleias de Deus, extraordinário. Dois homens numa cidade americana, dois suecos que estavam nos Estados Unidos, ouviram uma palavra de Deus que era para ir para um lugar chamado Pará. Eles não sabiam o que era isso. Foram procurar numa biblioteca da universidade, onde é que tinha isso? Foram pegar mapas, não sei como é que eles descobriram que Pará era um lugar no Brasil e que Deus os estava mandando vir para o Pará. E eles vieram. E daí começou, lá no Pará, começou o movimento da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus realizou um ministério muito forte no Brasil, e nós temos que ser muito gratos, porque trouxe o batismo no Espírito Santo e a experiência viva na igreja das manifestações do Espírito Santo. na igreja do tempo das missões. A igreja abriu missões na China, na Índia. Há nomes que nunca esquecemos. Hudson Taylor lá na China. Stanley Jones na Índia. Temos que tem Jonathan Edwards. Eu não sei número de homens que levaram o conhecimento do evangelho a muitos recantos da terra. Essa é a igreja Filadélfia. Ao vencedor falou: e coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o nome, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero dizer que o novo nome de Jesus é o Rei, o Vitorioso, porque no livro de Apocalipse, o nome que aparece dele, nos 22 capítulos, aparece 22 vezes, o Cordeiro. Jesus não quer que a igreja esqueça disso. Vi um pequeno filme, não tão pequeno assim, que os irmãos podem achar na internet, em que aparecia as visões de João, do Apocalipse, na ilha de Patmos, onde estava prisioneiro, e às vezes quando aparece, em vez de aparecer Jesus, em alguns aparece uma figura simbolizando Jesus, mas a maior parte das vezes aparece um cordeirinho branco, com um corte assim, cordeirinho bem branco, mas um corte assim, de onde sai o sangue sobre o cordeirinho branco. Às vezes nós vemos uma coisa dessas e nem prestamos muita atenção. Mas eu fui muito tocado por ver assim aquele cordeirinho branco tingido com o meu sangue. O meu, que era o meu que devia ser derramado. Foi o dele. Mas agora ele tem um outro nome, o nome dele é Vencedor. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Os irmãos podem ficar mais 5 minutos para eu ler a outra carta? Os que estão a favor, levanta a mão. Porque eu não quero reter ninguém. Se alguém precisa sair, saia logo. Mas não do reino. A anjo da igreja em Laodiceia escreve. Devemos pôr muita atenção nessa carta. Estas coisas diz o Amém. O Amém é ele. Lembre-se, quando a gente diz Amém, a gente está dizendo Jesus. Quando está dizendo no Espírito? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por meio dele todas as coisas foram feitas, e para ele elas são. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Olha só. Os americanos dizem lukewarm. Morno. Morno. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha o que a igreja diz. Estou rico e abastado. Sim, nós começamos um grupinho de 15, agora nós somos 1.800. Antes a gente queria ganhar uma pessoa, agora nós estamos tentando ganhar pessoas na Europa, nos Estados Unidos, ao redor do Brasil. Cuidado, amados. Cuidado. Agora nós estamos bem. Cuidado. Tu dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Agora um versículo que me falou do amor de Jesus aqui nessa carta é o versículo 20. Os irmãos, olhem aí na sua Bíblia. Eis que estou à porta e bato. Onde é que Jesus está? Hein? Do lado de fora. Está falando da igreja. Quando a igreja chega a ser assim, como está descrito aqui a igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora, bate a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos ter comunhão. Vamos ter comunhão. Que coisa, que amor. Fala com seu irmão ao seu lado sobre esse amor. O amor de Jesus. Fala. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Oh, um dia, a primeira vez que eu li isso com atenção, eu pensei assim, que trono grande. Esse é um tronão. Aqui o trono é sinal de autoridade, de participação, de estar junto com o nosso rei, com o Senhor. Que maravilha! Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Vai sentar. Depois, lá no fim do Apocalipse, nós vamos ver tudo que Deus faz com a gente, né? Não para nunca no livro de Apocalipse. Deus maravilhoso. E termina com estas palavras: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí acontece uma coisa interessante. Ouçam o que está escrito no início do capítulo 4. Eu não vou entrar no capítulo 4. Mas depois destas coisas, olhei. Depois destas coisas, que coisas? A igreja. Depois da igreja. Quando não mais haverá igreja. A igreja é a noiva. Não vai haver igreja assim como nós entendemos igreja. Depois destas coisas, terminou a história da igreja. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, que falou com ele lá antes, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Primeiro sinal do arrebatamento, hein? Primeira figura do arrebatamento da igreja. Sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, depois destas coisas que ficaram nos capítulos 2 e 3. O que vai acontecer depois? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Na segunda-feira que vem, Deus permitindo, nós vamos ver o que está sentado no trono. Senhor, abençoa-nos continuamente. A tua graça, que é o teu amor ativo a nosso favor, seja sempre presente com todos nós. Em nome de Jesus. Amém.